Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. A Igreja no Mundo se despede de Dom Pedro Casaldáliga, falecido neste sábado aos 92 anos. Moçambique assinalou quinta-feira finda o primeiro aniversário da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, o maior partido de oposição, Usufu Muhammad. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. A Igreja no Mundo se despede de Dom Pedro Casaldáliga, falecido neste sábado aos 92 anos. O bispo emérito da prelazia de São Félix da Araguaia faleceu na manhã deste sábado, dia 8, em Batatais, na cidade de São Paulo. Pormenores com a colega Andressa Colette.
A prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os Claretianos, e a Ordem de Santo Agostinho, os Agostinianos, comunicam o falecimento de Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia. O missionário claretiano estava com 92 anos, fragilizado e internado há 5 dias por causa de uma insuficiência respiratória no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Batatais, em São Paulo, e veio a falecer às 9h40 da manhã de sábado. O estado de saúde, com complicações pulmonares, estava sendo acompanhado pela Rádio Claretiana FM, que inclusive divulgou um boletim médico em 5 de agosto. Segundo o médico Antônio Marcos, Dom Pedro testou negativo para a Covid-19 em 4 exames. Segundo a reportagem da emissora da última quinta-feira, o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, visitou Dom Pedro, rezou e abençoou o missionário espanhol, natural de Balsareny, na Catalunha. Um encontro rápido, mas muito significativo e expressivo. Dom Pedro é um ícone no Brasil pela sua dedicação plena e total ao povo de Deus, disse ele, de modo especial aos mais pobres e necessitados. Ele sofreu diversos reveses na vida por causa dessa opção, mas sempre foi fiel a Cristo, fiel à Igreja, fiel à missão. O próprio Papa Francisco, na sua exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, publicada em fevereiro de 2020, citou uma das suas poesias. Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia desde 1971, Casaldáliga trabalhou sempre em favor dos peões, camponeses, sem terra e povos indígenas. Em comunicado, as associações Araguaia com o Bispo Casaldáliga da Catalunha e a Associação ANSA de São Félix do Araguaia lamentaram o falecimento de Pedro Casaldáliga, a quem devem as atividades destes 40 anos de existência. Na nota, descreveram o bispo como poeta, escritor e comunicador por vocação, autor ou coautor de mais de 100 obras traduzidas para várias línguas e através das quais expressou seus sentimentos e paixões mais íntimos. Além disso, o comunicado descreveu a rotina de um missionário que morava há mais de 50 anos em uma casa humilde, com as portas sempre abertas na pequena cidade de São Félix do Araguaia, perto de seus amigos e no meio de sua comunidade. Fez centenas de viagens de ônibus pelo Brasil e visitou frequentemente as comunidades da sua prelazia a cavalo. Casaldáliga sempre foi povo no meio do povo e sempre defendeu a necessidade de termos um compromisso pessoal e comunitário com os mais pobres. Segundo a prelazia, despedida do espanhol será realizada em 3 momentos especiais. Em Batatais, o corpo de Dom Pedro está sendo velado na Capela do Claretiano, que fica no Centro Universitário de Batatais, unidade educativa dirigida pelos missionários claretianos. A partir de segunda-feira, o corpo de Dom Pedro será velado no Santuário dos Mártires, sem previsão de horário de chegada do corpo. Após, o velório acontece na cidade de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, no Centro Comunitário Tia Irene. O sepultamento, sem previsão de data, pois o corpo ainda deve passar por Ribeirão Cascalheira, será em São Félix do Araguaia.
Moçambique assinalou quinta-feira finda o primeiro aniversário da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Moussoufo Moumada. Da capital moçambicana, Maputo, Hermínio José.
O acordo assinado em 6 de agosto de 2019, também designado Acordo de Maputo, tinha, entre outros objetivos, pôr termo à tensão político-militar no país, sobretudo na região central de Moçambique. Entretanto, um ano depois, o Acordo de Paz e Reconciliação é marcado por recorrentes ataques armados nas províncias de Sofala e Manica, na região central do país, protagonizados pela dissidente junta militar da RENAMO a alvos civis. Os ataques terroristas em Cabo Delgado, a norte do país, são também uma outra ameaça à paz e estabilidade no país. Com efeito, a Igreja Católica defende a manutenção da paz, sendo por isso vital a via do diálogo para ser de qualquer que seja o diferendo. Dom João Carlos, bispo da Diocese de Chimoio, no centro de Moçambique, defende a inclusão e redução das assimetrias que existem no país, fato que, de certa forma, gera ou fomenta descontentamentos.
Para pôr fim a toda esta onda de violência, é preciso começarmos um movimento contrário. Um movimento da não de violência, mas do diálogo, do encontro, da reconciliação. É por isso que é preciso preocuparmos-nos com essas questões que sempre falamos, a questão da inclusão, reduzir e diminuir as assimetrias que ainda existem no nosso país, aprimorarmos a questão do diálogo, a aceitação e a convivência com o diferente, do reconhecer quando se falha. É preciso esse movimento contrário à onda toda de violência e de morte.
Para o bispo de Pemba, em Cabo Delgado, a norte de Moçambique, a paz é fruto da reconciliação. E em Moçambique, acrescenta Dom Luís Lisboa, ainda não há reconciliação. E a paz está severamente afetada pela violência armada.
A paz é fruto da reconciliação. Ainda falta muita reconciliação em Moçambique. É por isso que nós colocamos na visita do Papa como tema esperança, paz e reconciliação. E o Papa Francisco falou muito de reconciliação quando esteve aqui entre nós. Seria muito importante que todos nós, todos os moçambicanos, todos aqueles que vivem aqui, governo, autoridades, atentassem para as palavras do Papa. Agora, no início de setembro, nós vamos comemorar um ano da visita do Papa e vamos lembrar dessa temática da reconciliação, porque é isso que o país mais precisa, reconciliação.
A paz é um bem comum e depende de todos nós, sublinha Dom João Carlos, bispo da Diocese de Chimoio e porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique.
Este é um momento bom de tomarmos consciência desta obrigação de todos, cada um naturalmente a seu nível e conforme as suas responsabilidades, na busca deste bem precioso que é a paz e que todos almejamos, a paz efetiva no nosso país. É um bem que ainda estamos distantes de alcançá-lo, pois vão surgindo outros novos desafios, como é a questão de Cabo Delgado. Mas vale a pena continuarmos a esforçarmos-nos para que um dia alcancemos essa paz que todos almejamos.
Refira-se que, fruto do Acordo de Maputo, está em curso no país o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO. E existem oficiais da RENAMO incorporados às Forças de Defesa e Segurança moçambicanas. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
Uma das causas mais difundidas de discriminação na Índia diz respeito à situação dos Dalits, os fora das castas. Trata-se do último degrau na visão tradicional hindu da sociedade, a qual também pertencem cristãos, budistas, muçulmanos e sikhs. Por esta razão, a cada 10 de agosto, desde 1950, celebra-se o Black Day, promovido também pela Igreja Católica, em recordação da aprovação do terceiro parágrafo da Constituição sobre Scheduled Caste, casta programada, que garantia direitos aos Dalits de religião hindu. Ao longo dos anos, também sikhs e budistas viram seus direitos reconhecidos, mas ainda não cristãos e muçulmanos, vítimas de discriminação e às vezes de violência. A violência não é direta, mas é muito subtil, muito escondida, explica ao Vatican News Dom Félix Machado, arcebispo de Masai, perto de Mumbai. Na vida diária, basta saber que é um Dalit e na Índia não se pode esconder porque a casta de pertença é clara como o sol, por exemplo, e as crianças não encontram meios para ir à escola. A Igreja está fazendo muita coisa, mas há limites. Na minha diocese, na área onde há Dalits, temos escolas, fazemos todo o possível para acolher todos, mas o governo não nos ajuda em nada. A Índia é atualmente o terceiro país do mundo em número de infecções por coronavírus, com mais de 2 milhões de casos positivos. A maior parte é Dalit. São os trabalhadores que viajam de uma parte à outra do país, dependendo de onde há trabalho, explica ainda Dom Machado. Eles são explorados e sofrem muito ao tentarem voltar para casa, por causa das medidas que restringem o movimento no país para limitar o contágio. É verdadeiramente uma via sacra para eles. As condições de vida dos Dalit tornam também particularmente difícil evitar a propagação da pandemia. Eles sofrem muito porque vivem nas áreas mais pobres, muito superpovoadas, continua o arcebispo. E então não há água, não há meios sanitários e por isso os Dalits são os mais vulneráveis ao vírus. Quando não há água, como eles podem lavar as mãos? Como eles podem encontrar sabão? Os trabalhos que os Dalits fazem são trabalhos que muitas vezes os colocam em contacto com os mais ricos, mas ninguém mais os quer. Como podem entrar na casa de alguém se todos pensam que sendo pobre é portador do vírus? Há muitos que ajudam e fazem algo, grupos de direitos humanos. Há pessoas de todas as religiões, concluiu dizendo Dom Machado. Temos também um diálogo interreligioso muito centrado neste problema. Há muitos que vêm para ajudar, mas a sociedade ainda não rompeu esta barreira, porque nas relações sociais todas as culpas são dos Dalits. Este sofrimento é insuportável e a Igreja está muito empenhada em eliminar esta discriminação. Esperamos que este dia que celebramos na Índia consiga despertar as consciências das pessoas. Concluiu dizendo Dom Machado. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Muitos angolanos, africanos de forma geral, que visitam a Basílica de Santa Maria Maior em Roma, não sabem e não se dão conta de que está ali enterrado, na Capela Sisto V, o primeiro embaixador da África junto da Santa Sé. Trata-se do príncipe António Manuel Mvunda, do Reino do Congo, vindo a Roma nos inícios do século XVII, mais precisamente 1608, com uma importante mensagem do rei Mpanzu Nimi, ou Dom Álvaro II, para o Papa Paulo V. Em causa estava o desejo do rei de estabelecer, reforçar relações com o Papa, com vista no desenvolvimento do catolicismo, da educação no Reino do Congo, mas também de combater a escravatura que os portugueses estavam a praticar no reino. A viagem marítima do príncipe durou 4 anos, foi extenuante e cheia de dificuldades. Ele chegou doente e morreu depois de poucos dias, não tendo podido expor todas as preocupações do rei ao pontífice, que o honrou com a sepultura naquela importante igreja, uma das 4 basílicas papais em Roma. Tocada pela importância da figura e missão do príncipe Mvunda, mas também por essa ignorância em volta dele, a angolana Ondina Coelho, residente em Roma há cerca de 30 anos, escreveu o livro Negrita, uma vida inteira por amor de África. A tarefa não foi fácil, mas ela sentiu-se de tal modo interpelada por essa história que, embora não sendo historiadora, não resistiu à tentação de pôr mãos à obra.
comecei a recolher material para o Negrita, no dia em que eu me senti tão ignorante perante uma ocidental, porque foi uma amiga, Daniela Rossinetto, italiana, quem me falou pela primeira vez de Negrita. Eu fiquei espantada, porque inicialmente pensei que fosse um fato de racismo racial, que ela quisesse entrar num discurso, numa conversa racial. Mas quando ela disse que estava a ser referida a um homem, eu não tinha a mínima ideia da... Eu não conhecia a história de Angola, não conhecia a cultura angolana antes de ouvir este nome, porque eu vivia naquele conceito de que Angola não tivesse uma verdadeira história, uma verdadeira história ancestral, porque eu nasci no tempo colonial, eu estudei com a sua estudante. Então não tinha mesmo uma percepção do que... E como se vive uma cultura. Eu vivi uma magia, digamos assim, uma transformação desde o momento em que me falaram do Negrita. A minha vida tomou um rumo que eu não pude controlar. Eu encontrava-me sempre a falar de Negrita, 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 Negrita. Por quê? Porque eu tinha que saber por que este homem, numa era tão difícil, foi honrado e homenageado por um Papa. Então eu tinha que ir a fundo desta situação. Eu estava muito curiosa. Então subentrou em mim uma curiosidade de uma forma tão violenta que eu não pude não passar esses 15 anos de pesquisa, de busca, de dor, de alegria, de emoção, de tudo envolveu em mim, tudo chamou Negrita.
Mvunda, personalidade e missão importantes num período histórico complexo e multifacetado. A tarefa de escrever um livro sobre ele não foi fácil, mas Ondina Coelho considera ter conseguido o seu objetivo.
Sim, dificuldade existe porque o material está todo dentro do covô do Vaticano, tanto dos arquivos secretos do Vaticano, onde para atingi-lo é necessário autorizações especiais. Eu não posso pegar e entrar dentro do covô do Vaticano. É necessário instituições públicas que possam permitir-me dar meu acesso a entrar. E eu, por parte do meu país, do meu governo, eu encontrei sempre um bloqueio, não encontrei nenhuma abertura, nenhuma ajuda. E muitas das vezes, quando as pessoas pareciam ter intenção de ajudar-me, havia aí uma espécie de, como é que eu posso dizer, não sei se posso usar a palavra gozo, né? Talvez por verem que eu não sou a pessoa mais indicada para tratar deste assunto, por verem que eu não tenho as credenciais justas para tratar deste assunto, porque são assuntos que geralmente quem trata são os acadêmicos, os doutores. E então, olhar para mim como mulher, uma mulher... Sei lá, não fui dada a devida importância nem consideração para isso. Mas, enfim, isso não é um problema, porque, ao fim de tudo, cheguei onde eu quis chegar, concluí. E eu tenho a certeza que amanhã vai haver outros jovens, vai haver jovens que vão poder dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho que mereço. Em Angola ainda não se aperceberam que tem um valor econômico. Isso pode se traduzir num valor econômico, a história deste homem. No âmbito do documentário, de filmes, de por aí fora, e me ia discorrendo, tem muito para isso. Aulas nas universidades, instituição de museus, e por aí fora. Isto tudo traduz-se num valor econômico, se de facto há interesse por parte das pessoas em trabalhar a valência disto.
O livro Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África, foi apresentado no passado dia 15 de junho na sede da Embaixada de Angola junto do Quirinal, ou seja, junto do governo italiano, na presença da embaixadora Fátima Jardim. O apresentador foi o nosso ex-colega Moisés Malumbo, sociólogo e autor de vários livros sobre Angola. Ele pôs em realce os fatores que determinam essa ignorância dos angolanos, e não só, em relação à figura do príncipe Mvunda e da sua missão ao Vaticano.
Há duas coisas, essencialmente. Primeiro, porque Portugal, da qual, mesmo depois de se ter entrado em qualquer paz com Angola, não é? Portugal, em todo o tempo, procurou esconder a verdadeira história daqueles angolanos e daqueles africanos, vamos ver assim, que se, eh, que se evidenciaram não na luta contra os portugueses. Portanto, eles fizeram tudo para que essa história não fosse conhecida, tanto que algumas cartas foram roubadas. E isto de fazer desconhecer o valor dos africanos na luta contra os portugueses já vinha de longe. Muitas das batalhas em que os africanos, os angolanos, derrotaram os portugueses, e os portugueses, portanto, fizeram tudo para evitar que se conhecesse. E depois também, esta também a verdade é a diversa, quando Angola chegou à independência, o primeiro regime político da independência que estava aí não era muito tendente a valorizar aquilo que era a religião, porque, pronto, tínhamos assumido, como regime, Angola tinha assumido, o marxismo-leninismo, não é? Uma escória para se opor ao subdesenvolvimento, para aceder à independência. E nisto vamos ver que mesmo o fato de Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Mondlane terem sido recebidos no Vaticano no dia 1 de julho de 1970, falou-se muito pouco desta coisa que é muito importante para a história de Angola e para a história da África, não é? Por causa, portanto, da ideologia do momento. Não se deu muita importância a tudo aquilo que fosse religioso. E, por outro lado, Portugal também que procurava evitar que essas histórias fossem conhecidas.
Entretanto, nos anos recentes, tem havido maior atenção e visitas de autoridades angolanas ao túmulo de Mvunda, na Basílica de Santa Maria Maior. A mais recente visita foi a do presidente João Lourenço, em novembro de 2019. Já em 2014, o presidente José Eduardo dos Santos tinha feito o mesmo, assim como também a presidente da Fundação António Agostinho Neto, Eugênia Neto, esposa do falecido Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola independente. Os tempos do esquecimento vão, portanto, mudando, recorda Moisés Malumbo.
Os tempos foram ultrapassados. Vamos dizer agora, por exemplo, que depois da recepção de Agostinho Neto e outros no Vaticano, foi há pouco tempo, também uma delegação veio de Angola e foi recebida no Vaticano, não é? E sempre a recordar esses mesmos fatos. Portanto, estamos a dizer que a ignorância pode ser ultrapassada graças ao tempo que se vive agora, e também há muita coisa que se escreva sobre esta viagem, mas o interesse, e eu quero evidenciar isto, não deve ser de Angola. Aquela zona, naquele tempo, era Reino do Congo, uma parte está na República Democrática do Congo, outra está na República do Congo, e as nações a norte também estão todas envolvidas. Eu gostaria que isso fosse visto como a luta dos africanos contra a colonização, que teve um dos seus momentos mais dramáticos, naturalmente, o tráfico de escravos. E isso não interessa só a Angola, não interessa só a República Democrática do Congo, nem a outros países, mas interessa a todos os africanos. Se todos estudassem um pouco, haveríamos de compreender melhor a dinâmica que a FNAC teve, a escravatura e as consequências que a mesma tem para toda a África, pelo menos a África Negra, até hoje.
Nesta linha, a obra de Ondina Coelho, não obstante os limites que possa ter, tem o valor de suscitar curiosidade em relação a esse capítulo da história da África, enaltece ainda Moisés Malumbo.
Para mim é a coisa mais importante. Para aqueles que estão a dormir sobre esta realidade, agora poderão escrever até livros melhores do que aquele da Ondina, porque o livro da Ondina é muito pequeno. E também diria eu, havia algumas coisas a acrescentar, mas ela tem o mérito de se ter aventurado a despertar muitos espíritos sobre esta necessidade. E só para recordar, por exemplo, nós temos tantos reis africanos de Angola que, por exemplo, morreram em Portugal. Está a ver, a questão não pode terminar só Angola. Cabo Verde pode interessar-se de ver, afinal, quais são os reis angolanos que, para além daqueles que foram para aí transferidos como castigo, quais são outros, já antes do período da luta dos movimentos de libertação, que foram para Portugal, ou enterrados em Cabo Verde, ou enterrados em São Tomé e Príncipe, ou no Brasil, ou noutros lugares. Portanto, seria necessário um trabalho até de arqueologia para chegarmos muito mais longe. O Império, mesmo se fosse Angola a interessar-se, não chegaria à dimensão daquilo que isso representou. Basta que eu recorde, por exemplo, que o rei Dunduma do Biena, também foi enterrado aí, foi levado para aí. E há outros ainda, como o King do Bainundo, que foi metido no barril de vinho vazio e botado ao mar, mas foram muitos. E outros foram levados e enterrados ou em São Tomé, ou em Cabo Verde, ou no Brasil, ou mesmo em Portugal. Tivemos já a experiência do, pelo menos, Moçambique, dentro da mesma política portuguesa. Eles conseguiram resgatar Ngungunyana, que depois que os ossos foram retirados, creio que era no porto que estava, e foram para Moçambique. Claro. Se nós estudarmos também em relação a angolanos, encontraremos muitos angolanos, cujos ossos poderiam ser agora transladados para Angola. A história é comum, a história é comum. Temos muita coisa enterrada de literatura e história que haveria de envolver toda a África Negra.
Tarefa grande para a África toda, estimular o estudo e a valorização da história do continente. Ondina Coelho deu exemplo de curiosidade e coragem com o livro Negrita, uma vida inteira por amor de África. Sente-se feliz, mas quer ir mais longe, refere.
Eu estou satisfeita com o livro, estou satisfeita com o resultado que chegou, mas não me acontento com isso, né? Quero ir mais além, quero continuar a melhorar o trabalho, porque sempre se pode melhorar.
E já há reações ao livro, portanto, saiu, já foi apresentado, já está a circular. Quais são as reações?
Sim, o livro já foi apresentado, teve uma boa reação. Agora, esse livro está escrito em português, obviamente, para o mercado de língua portuguesa, angolana. Devido à pandemia e todas as dificuldades nos transportes e comunicações, está um bocado lento a divulgação e a venda. Mas é um percurso a seguir, está a ser trabalhado, está a criar as condições para poder pôr o livro em Angola e em Portugal. Neste momento, o que mais me interessa é que haja curiosidade, mais do que reações na compra do livro, que haja curiosidade por parte dos africanos, ou por parte, sobretudo, dos angolanos, em conhecer a história deste homem. E que esse trabalho, que é praticamente mínimo, que possam, então, dar continuidade desse trabalho, que não pare por aqui. Este é o meu maior interesse.
Ondina Coelho, angolana, autora do livro Negrita, uma vida inteira por amor de África, publicado em Roma pela editora Il Sestante. Foi apresentado a 15 de junho na sede da Embaixada de Angola, junto do Quirinal, na presença da embaixadora Fátima Jardim e do embaixador de Angola, junto da Santa Sé, Paulino Batista. A apresentação esteve a cargo do nosso ex-colega Moisés Malumbo.
E nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um bom início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator Jesus Christus.